Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 17 de outubro de 2020. Mais uma edição do nosso Ponto de Ordem, depois de uma semana em que não foi possível a realização de nenhum programa, aliás. Mas hoje estamos então de volta para conversar sobre Covid-19 outra vez. Este será o tema que vai marcar a edição de hoje no programa, em que o ouvinte também pode participar. Para isso, deve escrever-nos para o e-mail aw@internoweb.pt ou então para o nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Vamos então, ouvintes, iniciar esta emissão. Somos dois, eu aqui em Portugal e o Gabriel Oliveira, eu, Carlos Bonaparte, e o Gabriel Oliveira no Brasil. Olá, Gabriel, muito boa tarde. Tá. Ok, agora sim. Agora
sim? Sim?
Agora já está.
Ah, ok. Problemas técnicos corrigidos. Olá, boa tarde, Carlos Bonaparte, meu camarada, e a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês em mais uma edição.
É isso mesmo. Ora, então, ouvintes, a última semana ficou marcada por vários acontecimentos. Ficou marcada, designadamente, pelo número de casos na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, mas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, um aumento exponencial dos casos de Covid-19. Esse é o tema central de hoje, mas antes de passar ao tema propriamente dito, vamos falar aqui sobre alguns outros temas que estão também a marcar a atualidade. A morte de Eddie Quintela, Eduardo Francisco, como é o nome próprio, Eduardo Francisco Quintela. Eddie Quintela era o teclista e um dos compositores dos Fleetwood Mac. O compositor era também, ele era de nacionalidade portuguesa, por isso aqui hoje está nos destaques do dia, tal como também está Vaticano, por causa de uma infecção na casa de Santa Marta, que é onde vive o Papa João Paulo II. Do Papa João Paulo II, peço desculpa, o Papa Francisco.
Francisco.
É. Também em destaque a TAP Air Portugal, a TAP, a transportadora aérea portuguesa, que vai reduzir até 1.600 postos de trabalho até ao final do ano. Já reduziu 1.200, faltam ainda mais 400 despedimentos para os próximos 2 meses e meio. A Organização Mundial de Saúde está em destaque porque desaconselha o confinamento. Em contraposição, o governo português também está em destaque, designadamente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque não descarta o confinamento, precisamente. Como também já falamos, pelos mesmos motivos, o Papa Francisco está em destaque, como o Vaticano. A Nova Zelândia também está em destaque, mas por causa das eleições na Nova Zelândia. É a primeira ministra, Jacinda Ardern, aliás, que está então em destaque para ganhar as próximas eleições legislativas. Agora vamos ao Brasil. O Brasil esta semana é um assunto muito curioso. Os 30 mil reais encontrados nas cuecas, não é? Na calcinha de um conselheiro, não é? Do presidente Jair Bolsonaro.
De um senador.
Senador, exatamente. Também no Brasil o destaque vai para Jacinda Ardern, isto ainda é a propósito da Nova Zelândia. As vacinas para o Covid-19 também estão em destaque aqui, porque já se admitiu que vacinação em massa no Brasil não vai acontecer em 2021. O que não é, de facto, tranquilizador. Seria o senador... Exatamente. O senador era o Chico Rodrigues, não é?
E, Chico, isso.
É, porque é o destaque também aqui. É, pronto, é de facto o destaque, até depois pelo impacto que isto teve a nível internacional também. E depois de todo este trabalho realizado, um dos destaques, que acabam por ser muitos, é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que durante todo este tempo tem andado a fazer trabalho para perceber, no fundo, quais é que são as intenções de voto para as próximas eleições do dia 15 de novembro, se não estou em erro, no Brasil. As eleições para as prefeituras, não é, Gabriel?
É, para prefeituras e vereanças, né? São os vereadores.
Exatamente. Pronto. Posto isto, vamos agora falar do tema central, do tema que hoje nos faz reunir aqui. Os dados que vou dizer estão a ser obtidos às 14h36, ou foram obtidos às 14h36 do dia, ou seja, do dia de hoje. Desde logo, um dado que salta à vista, que é o número de casos a nível global. Ontem passamos dos 412 mil casos num só dia. Foi o destaque do dia de ontem. Foi exatamente o número de casos num só dia. Em Portugal, registaram-se mais 2.153 casos e 13 mortes. Ora, 2.113 casos é uma redução face ao dia de ontem, em que se registaram 2.608 casos. Ainda assim, convém deixar claro que Portugal já é o 46º país mais atingido do mundo, apesar de não ser o 46º país com maiores dimensões populacionais, está muito abaixo disso. E já agora também dizer que está a pouco mais de 2 mil casos da Guatemala, que é o 45º país. Ainda que da Guatemala não haja dados no dia de hoje, nem sequer do 44º país, que é a Suécia. Depois já fica o um número um pouco mais distante, o 43º país é o Egito, com 105.159 casos, do qual também não há dados, e ainda mais longe está o Omã. O Omã também não há dados de hoje, mas o país que agora tem 108 mil 296 casos é um país que tem tido uma média de 500 a 400 casos por dia, muito menos que Portugal. À data desta menção, não tínhamos ainda dados de muitos países, como por exemplo a Itália, a França, a Espanha, o Reino Unido, Turquia, Argentina, Colômbia ou Peru. E mesmo de países como a Índia, o Brasil, a Alemanha ou os Estados Unidos, os dados são parciais, tal como também no Canadá. Ainda assim, a essa hora há ou havia 117.073 casos, com 1.095 mortes. Um dado: ontem, por esta hora, o número de casos era mais 18 mil, sensivelmente, do que agora. O que pode ser só um atraso nos dados, ou pode ser uma redução do número de casos, efetivamente. Ora bem, antes de fazer aqui a pergunta, de começar a falar aqui com o Gabriel, deixe-me só dizer que a taxa de mortalidade mais alta continua a situar-se no Iémen, e outro país que também tem uma taxa de mortalidade alta é o México, que tem tido centenas de mortes por dia. Mas ainda assim tem conseguido manter a taxa de mortalidade já abaixo dos 10%. Ontem houve 413.121 casos, 6.189 mortes. Os Estados Unidos tiveram 71.687 ocorrências, com 928 mortes, mais, por exemplo, do que a Índia. Já o Brasil, e vamos começar por aqui, teve 30.574. Perderam a vida por causa da Covid-19, 716 pessoas. Isto de ontem, porque de hoje os dados são provisórios. Era bom que ficassem por aqui hoje, mas são provisórios. A esta altura, no Brasil, não consigo ver ainda. Mas já lá vou. Gabriel, boa tarde novamente. O que é que lhe parece que está a acontecer ou que passou a acontecer para chegarmos a estes números assim tão subitamente? República Checa, 11 mil casos, Rússia, 15 mil, Itália ou Bélgica, 10 mil. Quer dizer, são países que estão a bater recordes de casos. O que é que parece que aconteceu de repente?
Então, eu penso na seguinte possibilidade. Houveram certos cuidados, né? Houveram confinamentos, por exemplo, né? Até a Itália, que ficou muito famosa por isso, no começo havia aquela campanha, né? Milão não pode parar, e depois, quando os óbitos cresceram assustadoramente, houve o confinamento. E, no entanto, para tentar evitar uma quebra total na economia, o que eu concordo que deve ser evitado, houve um certo desconfinamento. E como é uma pandemia ainda em curso, né, tanto é que não há vacina ainda, claro, temos na fase de testes algumas, mas nada, vamos dizer assim, nada já pronto, houve um. Vamos dizer assim, um certo relaxamento, entre aspas, nos cuidados, para que a economia voltasse a girar, né? Porque por mais que haja o trabalho, o home office, a economia não funciona da mesma forma sem que as pessoas saiam de casa. Então, assim, as pessoas começaram a sair mais de casa. E, em razão disso, começou a haver mais contaminações, mais infecções. E já estava previsto, não é? Uma segunda onda de economias, não, quer dizer, de infecções. E essa segunda onda chegou.
O que eu não consigo perceber, admito, é que quando houve o desconfinamento, o número de casos continuou a diminuir. Ou seja, nós aqui tivemos o desconfinamento na Europa e a Itália chegou a ter 400 casos, 300 casos, Portugal também, a França sempre teve mais casos, 600, 700, houve altura que chegou ali aos 1000. Espanha, não tanto assim. A Espanha sempre teve resultados mais dúbios. Em pleno desconfinamento, a Espanha chegou a registar 6 mil casos, mas eram picos, depois baixava outra vez. O Reino Unido andava sempre entre os 700, 500, ou seja, muito longe, por exemplo, dos 15 mil de agora. Mas atenção, isso aconteceu quando as pessoas, quando havia desconfinamento, ou seja, durante alguns meses o desconfinamento não teve esse efeito. Supostamente, esse desconfinamento deveria gerar essa onda de casos quase imediato, no máximo um mês depois. Mas 3 meses depois de maior parte dos países ter desconfinado, ainda não havia sinais de um aumento de casos. Aliás, e também outra coisa que, a propósito disso, A Argentina é o país com mais, com a maior quarentena do mundo, não é? A Argentina está confinada, está em quarentena desde abril. E, no entanto, só agora é que está a bater recordes de 16, 17 mil casos, como dia de ontem. Há qualquer coisa que não é explicável, mas uma coisa é certa, parece que o confinamento não tem dado os mesmos resultados que, por exemplo, deu noutra altura. E, acima de tudo, parece até que o desconfinamento na Europa foi o que trouxe menos casos e o confinamento o que está a trazer mais casos. Não sei se conseguiu. Aí no Brasil as coisas foram um pouco diferentes, porque muita gente desrespeitou esse confinamento. Mas não sei, não sei. Custa-me
Olha,
relacionar os dois dados.
então, o que que eu penso sobre isso? Primeiro, eu acho importante deixar claro assim, que eu não sou especialista nessas áreas, mas é a impressão que eu tive conversando com muitas pessoas, lendo matérias, enfim. Nós estamos lidando com seres humanos, né? Então, assim, há algumas lógicas que são complicadas. Por exemplo, essa questão do confinamento. Realmente houve muito desrespeito aqui no Brasil, mas eu não acredito que seja apenas aqui no Brasil. Claro que há países que têm uma cultura de disciplina maior, como por exemplo os japoneses, né? Mas o que eu penso é o seguinte. Conforme o confinamento vai se estendendo e se prolongando e parecendo infinito, as pessoas vão entrando em uma espécie de loucura, né? Porque nós estamos acostumados a levar uma vida livre, a levar uma vida assim, eu falo livre no sentido de ir e vir, de sair para trabalhar, de voltar do trabalho, de ir para a faculdade, aos finais de semana reunir os amigos. E aí chega um belo dia e você não pode mais fazer isso. E essa impossibilidade se prolonga por um, dois, três, quatro, 5 meses. Assim, chega uma hora que essa readaptação ela entra em choque. Então, o que que eu penso que pode estar causando esse grande número de casos em países confinados, como por exemplo a Argentina? Primeiro, a economia começa a entrar em colapso. Se você der uma olhada na Argentina, a situação econômica lá não está das melhores. Segundo, em razão da economia em colapso, isso gera um desespero, porque muitas contas continuam chegando e você não tem dinheiro para pagá-las, você não tem dinheiro para cumprir com essas obrigações. E aí mesmo, mediante confinamento, as pessoas buscam uma forma de arrecadar. Né, para a receita, pelo menos, se equiparar às despesas. E aí começa a descumprir o confinamento. Começa a trabalhar, mesmo até de uma forma ilegal, de uma forma não permitida, enfim, de acordo com as legislações dos países. Terceiro, tem a questão social, que as pessoas sentem falta umas das outras, né? A pessoa que tem um estilo de vida mais festivo, que gosta de reunir-se com os amigos em barzinhos, baladas, esse confinamento acaba levando essa pessoa a uma espécie de loucura. E aí, mesmo no confinamento, essa pessoa reúne-se com amigos em casa, né? Ou, enfim, em locais clandestinamente abertos, né? Porque legalmente não poderiam estar abertos. Devido à decretação de lockdown ou qualquer outra medida equivalente. E por óbvio que essas, vamos dizer assim, essas escapadas não são oficialmente registrados. É claro que há intercorrências de prisões e multas e enfim, mas não há um registro efetivo de todas as pessoas que descumprem esse desconfinamento, né? Então, assim, mesmo com um confinamento hipotético e até legal, né, no sentido de lei, você encontra, sim, grande descumprimento, grande desespero, principalmente quando a economia e a vida social começam a entrar em colapso. Então, é isso que eu acho que está acontecendo, que nesses países, mesmo legalmente confinados, ou seja, logicamente deveria haver uma redução no número de casos, porém nós estamos tratando e falando de seres humanos e a lógica geralmente não se aplica. E no caso da Europa, que houve o desconfinamento, o que eu penso que pode estar acontecendo? Primeiro que a Europa é um continente velho, né? E eu falo velho no bom sentido, é um continente que já passou por muitas experiências, e essas experiências trouxeram bagagem cultural aos cidadãos europeus. Então, por exemplo, quando há esse desconfinamento, se restaura uma sensação de liberdade. Claro que não é aquela. Claro que liberdade não deve confundir-se com libertinagem, no sentido de, ok, vocês têm a liberdade de ir e vir, porém há algumas restrições, como, por exemplo, você deve usar máscara, né? Então, mas só de você poder sair de casa e até se reunir com alguns amigos, mesmo que com restrições, como, por exemplo, no número de pessoas por mesa, enfim, a pessoa para de se sentir um criminoso trancado em sua própria casa. E eu acho que essa sensação de liberdade, mesmo que não plena e completa, se bem que esse conceito de liberdade é algo complexo, enfim, mas mesmo essa sensação de liberdade, eu acho que faz com que as pessoas saiam com mais cuidado, tomem mais cuidado do que se tomaria se em confinamento e saindo através de uma loucura. Bom, essa é a minha opinião, eu não sei se ficou muito confusa, só relembrando que eu não sou nenhum especialista, eu estou falando com base no que eu venho acompanhando.
Sim, não, efetivamente foi claro. A questão aqui é que, para ter uma ideia, a República Checa em 2 semanas teve mais casos do que em 6 meses. Não é? O que é que faz com que um país de 10 milhões de habitantes, sensivelmente, pouco mais que Portugal, 10 milhões e 700 mil, tenha, por exemplo, passa a ter 5 a 6 mil casos por dia, 7, 8, ontem 11 mil casos. Como, efetivamente, o que é que... Não parece aqui haver uma lógica. Não parece aqui haver uma lógica efetiva nessa questão, porque... Vamos lá ver. E mesmo, por exemplo, a Itália, que sofreu muito com a primeira vaga, agora tem também bate recordes com, por exemplo, 10 mil casos. Também. O pior dia da Itália, em número de casos, tinha sido... Ainda em abril tinha sido 6.900 e qualquer coisa, ou 5.900 e qualquer coisa. Foi uma coisa assim de estilo. E já passou muito dessa etapa, não é? Estava aqui a ver, também não temos dados da República Checa no dia de hoje. Também faltam esses dados. Assim como também falta de Marrocos. Sim. A Polónia hoje teve 9.622. Quer dizer, a Polónia é outro país também. Como é que a Polónia, que também não teve assim tantos casos, agora tem muitos mais que Portugal? Portugal tem 98 mil e qualquer coisa, 91.100 e a Polónia tem 167.230. Foi muito rápida a passagem da Polónia para Portugal. Muito rápida. E, enfim, quer dizer, é tudo. E depois temos aqui uma outra situação. Um país que nunca confinou, a Roménia nunca confinou, teve restrições, fechou coisas não essenciais como para eles, ou melhor, fechou algumas escolas, fechou alguns serviços, mas, por exemplo, as viagens continuaram a acontecer entre cidades, entre estados, embora a Roménia se subdivida por distritos, mas no Brasil é como se fossem estados. Essas viagens continuaram a acontecer, continuou-se possível ir aos cafés, pelo menos a grande parte deles, e no entanto a Roménia sempre foi mantendo o mesmo, ou seja, a Roménia seguiu a mesma trajetória de Portugal, só que a Roménia não estava confinada e Portugal estava. Ou seja, no pico a Roménia teve mais casos, depois Portugal e o resto da Europa desceu, a Roménia também desceu. Não mexeu grande coisa no confinamento, nem no desconfinamento. E, entretanto, os outros países voltaram a subir e a Roménia também, batendo ontem dois recordes. O número de casos, que ultrapassou os 4 mil, e o número de mortes, que ultrapassou as 70. Hoje foram 3.952 e 63 mortes. Quer dizer, são números, são questões que eu confesso tenho muita dificuldade em perceber, porque vamos lá ver isto, ou seja, é verdade que a Argentina está agora nesse processo, não é? A Argentina e não só. Vamos olhar para outro país, a Colômbia. A Colômbia ontem teve mais de 8 mil casos. Estes países, tal como o Brasil, estão a entrar no verão, à altura em que supostamente o vírus atacava menos. Ou seja, a toada está a ser a mesma em todo o mundo, independentemente da estação do ano. É isso que não faz sentido.
Então, a grande questão é que eu não sei até que ponto o calor funciona como uma barreira natural, né, pro vírus da Covid-19, né? E eu acho meio difícil de precisar isso, né, assim, de calcular, porque o vírus em si já sofreu muitas mutações, né? Então, assim, eu não sei até que ponto o verão muda para bem ou para mal, para maior ou para menor, as infecções, né? Mas em relação à questão do confinamento, eu penso que nada que é extremo faz bem, né? Ainda mais quando nós tratamos de seres humanos. Eu acho que o confinamento extremo, total, geral, não faz bem pro, vamos dizer assim, para o psicológico das pessoas, né? E com certeza isso vai gerar algumas desobediências. E se não gerar desobediências, essas pessoas podem não ter problemas com a Covid, mas pode desenvolver uma depressão, por exemplo, né? Uma síndrome do pânico, enfim, outros problemas. Assim como um desconfinamento total e geral, ignorando completamente a Covid-19, não é algo bom, não é algo recomendado. No meu entender, penso que a Romênia agiu de forma correta. Eu não sou nenhum especialista, né? Eu não sou um entendedor da cultura romena, mas, ao meu entender, penso que a Romênia agiu de forma correta. Fez as restrições e a vida buscou seguir de uma certa forma, né? E eu acho isso realmente importante.
E efetivamente a Roménia tem mais ou menos 20 milhões de pessoas, ou seja, o dobro de Portugal, e é verdade que globalmente sempre teve mais casos do que Portugal, mas também cá está, é um país maior. Agora, não tem o dobro de casos de Portugal, e atenção, não tem, por exemplo, nenhum terço dos casos da Itália, na generalidade, e depois também não teve tantas mortes assim. Como, por exemplo, um país que eu confesso que há dois países que eu também não consigo perceber a situação, que é no Irão e no México. O Irão há desde fevereiro que tem tido sempre muitos casos, o número de casos aumenta e a taxa de mortalidade vai acompanhando mais ou menos agora. Houve uma altura que não, que subia, mas agora tem. Sim, agora voltou a subir também, mas. Porque assim, o número de mortes no Irão ainda hoje foi 263, por exemplo. O Irão teve mais ou menos 4 mil casos. O Irão era a ter casos assim, sempre acima dos 1.000 casos, ou acima dos 2 mil casos até. Acima dos 2 mil casos desde junho. E, ou seja, teve até, digamos que esteve praticamente sempre acima dos 1.000. Houve ali 3 ou 4 dias que esteve nos 800 e tal, 900 e tal, mas depois sempre esteve acima dos 1.000. E na maior parte do tempo esteve acima dos 2.000. Agora está acima dos 4.000. O México é um país que entrou nesta situação no inverno. Melhor, na primavera, peço desculpa, entrou na primavera, passou o verão, já muito quente, já estamos no outono e o número de casos continua a ser sempre mais ou menos o mesmo. 5 mil, 6 mil, 4 mil e o número de mortes também. 300 e qualquer coisa, 400 e qualquer coisa, baixou ligeiramente, mas continua a ser uma taxa de mortalidade muito alta. E depois outra coisa que também não percebo. A Hungria é o caso mais gritante para mim. A Hungria era um país que tinha 30 casos por dia, 40, 25, 13. Ontem teve 1923. Quer dizer, um aumento de 10 vezes seria de 30 para 300. Portanto, um aumento de 40 vezes ia para 1.200 ou para 1.600, mas é mais do que isso. É um aumento de mais de 400% no número de casos. Efetivamente, não há uma explicação lógica. Os países continuam a não ter viagens na. Agora, há aqui uma coisa que é muito perigosa que está a acontecer em Portugal. E que basicamente está a fazer eco por toda a União Europeia. Claro que a União Europeia. Claro, quer dizer, não é claro. A minha até me espanta em parte, mas em parte era óbvio que a União Europeia seria contra o uso obrigatório de uma aplicação de telemóvel, de smartphone, de rastreio à Covid-19. O governo português quer obrigar os portugueses a, quando estão a trabalhar em várias áreas de serviço, como por exemplo a saúde, aliás, eu peço desculpa, a educação, serviços da função pública, claro, aí também inclui as escolas, mas não só os alunos, inclui também professores, inclui, auxiliares de educação. Inclui quem esteja na Segurança Social, inclui também quem esteja nas Forças Armadas, enfim, imensa gente que deve instalar e ter ativa a aplicação que se chama Stay Away Covid. No caso de não ter essa aplicação, pode ter uma multa de 500 euros. E atenção, porque também há multas para as empresas que não obriguem os seus funcionários a instalar a aplicação. A multa pode chegar aos 5 mil euros. Claro que a própria proposta de lei tem uma adenda que diz caso o dispositivo o permita. Agora, isto é uma medida. Eu não vou conter na palavra patética, porque efetivamente, quer dizer, se eu não posso ter essa aplicação, por muito que eu tenha Covid, ou por muito que eu tenha estado em risco, nem eu vou saber, nem os outros vão saber. A própria aplicação também não informa em tempo real. É uma informação que coleta, uma aplicação que coleta informações e só a posteriori é que as divulga para os outros utilizadores. Quer dizer, aqui falava aquelas pessoas que se afastavam dos leprosos ou daquelas pessoas que têm uma aparência estranha e a gente já está ali a discriminá-las, afasta-se logo.
Meu
Tem logo
Deus.
um rótulo, não é? No Brasil, por exemplo, há alguma coisa similar, alguma aplicação, mesmo que voluntária ou não?
Então, tem aplicativos, né, do Ministério da Saúde, em que você pode estar efetuando o download, e aí você fala, por exemplo, você informa os seus sintomas, e aí você recebe orientação, mas é algo opcional. Mas tem algumas atitudes, como, por exemplo, o governador daqui do meu estado, né, ele já deu várias declarações falando que, olha, a vacina, assim que sair, será compulsória, né, obrigatória. Mas claro que tem leis, né, que contradizem isso, e com certeza dará uma briga política muito grande, porque o governo federal não apoia, né, a compulsoriedade da vacina. E eu, sinceramente, tenho uma forte tendência a não apoiar também, porque, veja, é natural que o cidadão tenha uma desconfiança, né? Porque uma vacina que saia em pouco tempo do nascimento, né? Vamos dizer assim, do surgimento do vírus, e ainda mais se essa vacina vier do país que trouxe o vírus para o mundo, né? Claro que os cidadãos que não são formados em biologia, em medicina, em genética, claro que o cidadão terá desconfiança, né? Eu acho que é inevitável isso. E o cidadão deve ter o direito de não querer tomar, né? Deve ter a escolha de falar: olha, essa vacina não me inspira confiança. Quem quer tomar, tome, não tem problema. Mas obrigar todo cidadão a tomar uma vacina, eu sinceramente não vejo como algo interessante.
Não, até porque, sei lá, por exemplo, aqui há pouco tempo, penso que foi há 3 anos, houve uma criança que morreu de sarampo. Quer dizer, a última vítima em Portugal de sarampo tinha sido em 1991. Agora, aquela criança não foi vacinada. Ela não foi vacinada, porque os pais optaram por não a vacinar. Quer dizer, o sarampo é mortal. Há outras doenças que podem também ser mortais, apanhando um corpo mais frágil. E essa criança apegou outras crianças que estavam vacinadas. Quer dizer, o sarampo também não é uma gripe. Muita gente morreu de sarampo. Portanto, e continua a morrer de sarampo. Não se fala, mas muita gente continua a morrer de sarampo. Agora, no mundo, agora a questão é: se essas vacinas não são obrigatórias, elas, algumas, atenção, como essa do sarampo, até são gratuitas. Mas, e porquê que essa criança não tomou essa vacina do sarampo? Porque ela tinha uma doença autoimune e não podia, por causa dessa doença, não me recordo agora qual é que era, tomar essa vacina. Essa e tantas outras tinham uma alta capacidade do corpo reagir contra ele próprio. Portanto, e atenção, essa vacina tem, penso que, pelo menos 2 décadas. Eu já a tomei, por isso talvez já tinha 3 décadas, essa vacina. E efetivamente, mesmo essa vacina, tal como outras vacinas, tem sempre contraindicações. Não é 100% das pessoas que a podem tomar. E depois há outra coisa muito importante para mim, e apenas para mim, que é o facto de haver empresas biotecnológicas metidas nisto. Porquê o tecnológico aqui? Já há uns tempos que se falou, em 2015, de que havia experiências com nanotecnologia para o combate ao cancro, por exemplo. Seriam vírus artificialmente criados com uma função específica de atacar certas células e depois os próprios vírus cometeriam o que se pode chamar tecnicamente de um suicídio. Ou seja, eles cometeriam a sua função e depois morreriam. E multiplicar-se-iam pelo valor que fosse necessário, programadamente, e depois, cá está, morreriam. Agora, havia sempre o risco de haver uma falha, e essa falha ser de que algum desses vírus, ou seja, vamos imaginar, eu coloco, desses vírus, coloco, sei lá, uma carga viral de 30 corpos como carga viral dentro do meu organismo, para que ele possa atacar uma certa doença. 29 suicidam-se, mas há um, por um erro de programação, que continua a procriar, gerando o mesmo erro. Ou seja, a pessoa acabaria por morrer por esses vírus. A questão é: será que foi isso que aconteceu? Mas mais do que isso, porque é que essas empresas biotecnológicas estão envolvidas nisto e ninguém sabe? Porque a Johnson & Johnson, por exemplo, é uma empresa que tem muito pouco tecnológico. Mas outras empresas, ou a AstraZeneca, claro que tudo que é avanço de ciência implica tecnologia. Mas há as empresas, há as farmacêuticas e há as biotecnológicas. As biotecnológicas trabalham de uma forma diferente das farmacêuticas. Efetivamente, depois há uma coisa que eu não percebo. O vírus chegou, é sem dúvida a maior pandemia da história, porque chegou a rigorosamente todo o mundo. Não é daquela que chegou a 100 ou 110 países, não, chegou a todo o mundo. Embora a Coreia do Norte diga que não, mas também lá chegou. E efetivamente é isto. E o número de casos a aumentar. Então, levanta muitas questões. Já agora, Gabriel, deixe-me só aqui acrescentar alguns dados que nós fomos avançando ao longo desta semana. Eu sei que nós já estamos também a passar o nosso tempo. Sim, já estamos praticamente no limite do nosso tempo, mas acrescentar aqui o seguinte. Nós, a Antena Web, na semana passada, noticiou em primeira mão, e até agora em única que eu tenha visto, que o número de casos no mundo pode chegar aos 700 mil por dia e que o número de mortes pode chegar às 40 mil por dia, no pico daquilo que será a pandemia. Num prazo de 5 a 7 anos, pode haver, ou muito provavelmente haverá, cerca de entre 300 a 400 milhões de vítimas mortais. É um valor de 25% de diferencial, mas estamos a falar também em previsões muito extensas e com muitas variáveis. 5 a 7 anos, 300 a 400 milhões de pessoas mortalmente vítimas da Covid-19. Um vírus que tem entre 1.200 a 1.300 mutações neste momento. Uma delas é particularmente resistente, propaga-se com mais facilidade e é mais mortal. Em Portugal, o número de casos no pico deve chegar aos 7 mil por dia, apesar das entidades governamentais, talvez, não acredito que não saibam disto, mas ainda não divulgaram essa informação. Dizem apenas que talvez o número de casos possa chegar aos 3 mil. E, efetivamente, Os estudos não apontam nesse sentido, apontam de que entre finais de novembro e meados de janeiro o número de casos possa ser de 7 mil por dia. Não vai ser sempre assim, mas pode efetivamente acontecer. Há também um outro estudo mais recente que aponta para um pico mais pequeno, mas que anda à volta dos 8 a 8.500 casos durante praticamente 3 semanas do mês de dezembro. O Brasil já chegou ao pico. O Brasil chegou ao pico quando alcançou cerca de 60 mil casos quase diariamente durante algumas semanas. Andou sempre muito entre os 50 mil e qualquer coisa e penso que chegou aos 63 mil num dia. Esse pico já terá sido atingido. E não deverá voltar a ser igualado, pelo menos até aos 60, mas o Brasil pode voltar a subir até aos 50 mil casos. Na Índia, o número de casos no pico poderá ser de 110 mil, mas ainda não há uma certeza de quando será esse pico, porque há também aqui uma questão muito importante, que é a Índia não está a testar está a testar quase à mesma velocidade que os Estados Unidos. A diferença é que os Estados Unidos têm 200 e qualquer coisa mil pessoas, de milhões de pessoas, e a Índia tem 1.300 milhões de pessoas. A França, não há, depois a partir daqui já não há muita informação sobre picos. Mas há outras informações também importantes. Este vírus tem tantas condições de sobrevivência que não deverá desaparecer efetivamente, pelo menos nas próximas décadas. Mas, sobretudo, demorará 10 anos até estar efetivamente controlado. E está também comprovado que o confinamento não tem resultados práticos, da mesma maneira que a distância de 2 metros também não tem resultados práticos. Efetivamente, nenhuma vacina terá efeitos práticos, porque já são tantas mutações que é impossível a vacina conseguir cobrir todas elas. Para já, a única medida que continua a reunir consenso em todos os estudos, no caso aos quais a Antena Web teve acesso e oportunidade de analisar, é o uso de máscara. Efetivamente, esse continua a ser o grande evitador de mais contágios. O mais relevante é em aglomerados ou espaços fechados. Nesse aspecto, as medidas tomadas estão a ser as acertadas. Não sei que comentários lhe apraz estas informações.
Bom, só vou concluir então o seguinte, que até o exemplo que você citou inicialmente da vacina do sarampo, né? Mas como você disse muito bem, é uma vacina que tem mais de 2 décadas. Então, assim, é uma vacina segura. Agora, uma vacina criada em 1, 2 anos é uma vacina que gera desconfiança, né? Assim como uma nanotecnologia criada que vai, sei lá, criar um vírus dentro do corpo de alguém para atacar células cancerígenas e depois morrer, né? É algo que no início trará muita desconfiança, né? E eu não acho positivo, no caso dessas vacinas inseguras, ainda mais criadas em pouco tempo, né? Tornar-se obrigatória para os cidadãos, entende? Eu sou favorável, sim, a campanhas de incentivo, há maiores explicações através da mídia, né? Mas nunca uma lei que diga, olha, mesmo se você não confiar nessa vacina criada pela China, por exemplo, em um prazo de 2 anos do início da pandemia, você é obrigado a tomar e é obrigado a levar sua família para tomar, entende? Eu sempre defenderei, e isso para mim é inegociável, o direito à escolha. Né, o direito à decisão, porque Eu sinceramente penso que o cidadão deve ter o direito de escolher o que é melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Seria isso.
Muito bem. Então deixo o tempo para que o Gabriel se despeça e depois será a minha vez.
Bom, meus caros ouvintes, nós passamos um pouquinho do nosso tempo e eu agradeço a vocês por nos doarem um pouquinho de vosso tempo e nos ouvir, né? E tecer suas opiniões, seus comentários e suas reflexões. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.
O nosso ponto de ordem volta na próxima semana. Traremos um tema que também pode ser sugerido por si. O e-mail é o de sempre, aw@antenaweb.pt. O WhatsApp também, 00351 910 22240. Voltamos na próxima semana. Boa tarde.